Com a estreia de O Ovo Dourado no Procopio Ferreira ontem à noite, Pedro Alshen faz sua aguardada estreia teatral. Talvez fosse melhor que ele não tivesse feito. Vai ser duro. Esse é o tipo de peça que dá má reputação aos dramaturgos e trata do teatro, uma espécie em extinção, como algo muito próximo de um golpe mortal. Acho que ele não gostou.
Pedro.
Estou bem, Júlia. Estou bem. Mancha a reputação de todos os que estão envolvidos a ela, não permanentemente, talvez, mas certamente durante a vida.
Essa frase nem faz sentido. O que é mais permanente do que a vida?
Até os lanterninhas e baleiros do Procópio devem andar com a cabeça baixa hoje, pelo menos por mais uma temporada. Que vergonha, senhores e senhoras funcionários do teatro, que vergonha!
Eles até culparam os baleiros.
Eu vou passar mal.
Chega, Pedro.
Eu comecei e eu vou terminar. Qualquer peça que se chame O Ovo Dourado está pedindo para ser sacaneada. O título é uma metáfora irônica.
Qualquer um poderia ver isso.
Com um título desse, eu já cheguei no teatro com a minha crítica praticamente pronta.
Ele admite que foi preconceituoso.
Após 10 minutos da peça do Sr. Austin, eles estavam tão bem que a mulher atrás de mim reclamou que não conseguia assistir.
Moça de sorte.
Moça de sorte, você acha que é fácil? O Ovo Dourado não é somente a pior peça já escrita desde o Nervo Pinçado. Mas é isso, não é graças por falta de tentativa do Sr. Austin. Mais sorte na próxima vez. Vocês pensariam algo de mim se eu começasse a chorar?
Meu querido Pedro.
Gostaria de dizer que sei como você se sente.
É só isso? Ele nem me mencionou.
É desanimador lembrar que o Sr.
Por
Austin.
favor, Sodru.
Tudo bem, Júlia?
Você só está se torturando.
Quem está na chuva é para se molhar.
Lembrar que o Sr. Austin foi o ator de Flashes, que elogiei os céus junto com meus colegas, com a única exceção de Igor Dru, que geralmente considero o menos perceptivo e o mais preconceituoso dos críticos de São Paulo. Isso foi demais. Estávamos todos errados? O Sr. Dru foi um profeta chorando no deserto? Agora eu acho que sim e peço minhas desculpas ao Sr. Dru. Ele está tentando me compensar agora. Tarde demais, Castrinho. Desculpas ao Sr. Dru, a quem ainda considero menos perceptivo, mais preconceituoso e fisicamente pouco atraente. Além de ser o crítico de teatro geralmente mais assustador de São Paulo. Eu sabia que o Castro não gostava de mim, mas da dimensão disso.
Você vai terminar essa crítica ou não?
A trama do desastre do Sr.
É,
Austin.
nós sabemos tudo isso.
Chegue logo no elenco.
Eu posso ser mais carismático com o elenco.
Agora sim, Gina.
Mas não muito. Apenas João, como azarado Tamburini. Um papel que foi claramente feito sob medida para James Walker.
Wicker!
Aqui diz Walker. Emerge com distinção. Se existe alguma justiça em nosso teatro, e estou cada vez menos convencido de que existe, como pode haver quando peças como essa são
Me
produzidas?
deixa em paz, droga!
Então, Sr. Nim, é a grande aposta para a temporada do Shell que nos aguarda.
Só pode estar brincando.
Quanto ao Sr. Wicker, eles acertaram dessa vez.
O que foi que eu fiz?
Que é principalmente lembrado aqui por seu desempenho tanto elogiado em Flashes do Sr. Austin.
Pelo meu quê?
Pelo seu desempenho, um tanto elogiado, meu bem.
Certamente eu preferi o meu substituto, Paulo Gustavo, que trouxe uma presença mais masculina e, no entanto, reduziu estranhamente a sensibilidade ao papel.
Que trouxe o quê?
Uma presença mais masculina e, no entanto, reduziu estranhamente.
Para, Júlia, eu vi o que ele disse.
O Sr. Wicker deve considerar-se sortudo por estar fora deste fiasco devido aos seus compromissos com sua nova novela extremamente popular. Devo admitir que estou louco por isso, mas não conte aos meus colegas. Campo aflito.
Aberto! Campo aberto!
Aqui diz aflito.
Me dê isso!
Engraçado. Eu achei que eu fosse a estrela dessa coisa
Ah,
toda.
não se preocupe, meu bem. Ele chegará até você. Ele surtou essa noite. Virgínia Nós, fazendo seu retorno triunfante aos palcos de São Paulo, depois de ter feito uma minissérie, incluindo um troféu imprensa por seu desempenho controverso como assistente social autista em Amor à Vida.
Ela não era autista!
Pessoalmente, eu teria preferido dar o prêmio a Irene Ravache por seu trabalho em praticamente qualquer coisa. O pensamento de voltar aos palcos na nova peça de José Posse Neto, Viva Brasil, Eu Odeio Sua Coragem Estúpida, Porcos Capitalistas, que eu assisti no Tuca Arena na primavera passada, praticamente me fez chorar. Mas eu discordo. De volta, senhorita Virgínia.
Agora vai, Virgínia.
Ela anuncia seu retorno na sua primeira cena.
Eu não tenho uma cena. Tenho três falas.
Após isso, é só ladeira abaixo. Ela me lembra uma transformista à procura de uma mulher em quem se transformar.
Isso é puro plágio.
A essa altura, quando ela começa a dançar, meu companheiro de teatro disse: meu Deus, isso é pior que herpes genital.
Isso foi longe demais. Nem eu.
Espero que no momento em que ela ler isso, esteja voltando para a agência de reabilitação. Boa viagem e já vai tarde, senhorita Virgínia. Isso é terrível. Simplesmente terrível.
Ele nem falou que eu era bonita. Eu ao menos sempre recebia, estava bonita. Mesmo quando eu não era muito boa, ainda era bonita. Agora eu não sirvo e não sou bonita. E as pessoas perguntam por que que as pessoas se drogam. É por isso que chegam na overdose. Vocês estão todos esperando que eu faça isso, não é? Ah, mas adivinhem só. Eu não vou dar esse gostinho a ele. Ele que se foda. Ele que se foda onde dói mais.
Muito bem dito, Virgínia.
Muito bem dito pra caralho.
Eu não seria atriz por nada nesse mundo.
O resto do elenco é excelente. Considerando que esses valentes soldados foram solicitados a executar, estou surpreso por não terem marchado até a casa da produtora e apedrejado-a.
Isso aí fácil demais.
Quanto à produtora, uma Julia Bieder, e peço que se lembre desse nome, Julia Bieder. Lembre-se bem, Julia Bieder.
Pare, isso é desumano.
O programa da peça nos diz que é sua primeira produção independente após muitos anos, sendo uma investidora extremamente bem-sucedida.
Já era hora de sair da multidão e ser taxada como produtora, né?
Com o dinheiro que ela ganhou com esses outros espetáculos, Sirita Júlia deveria ter feito algo que valesse a pena, como abrir um hospital psiquiátrico no qual sua cabeça fosse examinada.
Eu abri hospitais. Eu fiz muito pela caridade.
Se pensarmos nas peças que a Sirita Júlia poderia ter produzido, um Miller e Botelho, por exemplo.
Quem é Miller e Botelho?
Em vez do sofrível espetáculo do Sr. Pedro, a mente confunde. Alguém quer continuar? Então tá. Não só a decisão dela de montar esta peça era imbecil, como também era imoral. O que tomou conta de você, senhorita Júlia?
O que tomou conta de todos nós?
O que tomou conta de você? Eu deixei alguém de fora?
O diretor favorito de todos?
Ah, sim. A direção de Franco Finger.
Eu estava esperando por isso. Já faz muito tempo. Vá em frente. Estou pronto.
Por muito tempo, o mais brilhante de nossos diretores mais jovens, sua produção de Tito Andrônico alcançou status lendário em certos círculos, destruiu-me não ter visto. Mestre Franco nos dá uma produção impressionante. Ele faz poesia e um disco inclinado.
Parabéns, senhor Finger.
Bravo, querido, bravo.
Isso é uma baboseira.
Quer trocar, meu bem?
É a minha aparência? Todos eles querem fazer sexo selvagem comigo. E fazem vista grossa com o meu trabalho? É a minha personalidade. Eu não posso evitar. Eu nasci carismático.
Espero que este comentário não faça com que você queira correr para o Procopio Ferreira. Além disso, aposto que eles estão destrinchando o cenário neste exato momento.
O que estariam destrinchando o cenário? Ele não fez nada.
Significa que estão desmontando ele.
A menos, é claro, que já tenha entrado em colapso por pura vergonha. Bem, para o alto e avante com as artes. É isso.
Eu acho que é importante que todos nós nos amemos muito, muito, Muito agora.
O que eu estava pensando fazendo uma peça. Como eles chamam mesmo essas pessoas na Starbucks? Baristas? Eles sempre parecem felizes.
Paulo Gustavo.
Ver vocês assim, a verdadeira mágoa. Lamento que mais críticos não possam compartilhar essa experiência comigo.
Ah, cala a boca, Sr. Drew. Desculpe, mas por favor.
De onde eu venho, se você escreve algo assim sobre as pessoas, vai levar uma surra. Ficarei feliz em meter o pau nesse monstro, Dona Júlia. Apenas diga que eu faço, não tem problema.
Obrigada, Guto. É um gesto muito carinhoso, mas não fazemos isso no teatro.
Nós não fazemos nada. Somente agimos como se nada tivesse acontecido. E aí a gente puxa o saco das mesmas pessoas outra vez.
Paulo Gustavo.
Se você pensar bem, ele nunca poderia ter gostado da peça.
Nunca poderia?
Mas está tudo bem. Eu posso citar várias peças que deram certo sem ter uma crítica boa da Folha.
Você pode, Benzinho.
Quem é você? É sempre assim, toda estreia algum estranho consegue penetrar no santuário interno da produção. Na noite de abertura de Flashes, era um contador do Piauí. Todo mundo pensou que ele estava com outra pessoa. Acabou que ele não tinha nem visto a peça. Lembra disso, Jaime?
Gabriel Ribeiro eu aceitaria. Mas Paulo Gustavo...
Essa peça ameaça muitas pessoas, Pedro.
Agora que você fala isso.
As pessoas não querem se ver como elas são.
Você tem que ser um idiota psicótico, narcisista e masoquista para ser ator.
Você soube sobre o ator que interpretou Hamlet? Ele mal começou a falar ser ou não ser quando a plateia começou a vaiá-lo. Ele mal conseguia se ouvir. Finalmente, ele avançou e disse: eu não escrevi essa merda. Ai. Mas falando sério, vocês não sabiam que algo assim poderia acontecer? Não fizeram alguma pré-estreias ou sei lá?
Sim. Tivemos 2 semanas e meia com idosos, todos com aparelhos auditivos. O que ela disse? Hã? O que ela disse? O quê? Quem disse? Aquela atriz que costumava ser boa.
Não seja venenosa, Virgínia. Não lhe convém.
É uma peça séria ou uma comédia?
Uma comédia com diversos tons.
Como mulher ou mais como Nelson Rodrigues?
Mas como eu.
É melhor você cuidar da festa, Guto.
Desculpe, Dona Júlia. Eu só estava tentando ajudar.
Eu odeio o pessimismo. Eu odeio na vida real e odeio no teatro. Por isso sou uma produtora.
Está bem, Gina.
Para alguém que tinha que ter ido embora na primeira cena, meu amor. Estou ótima.
Você é uma atriz incrível.
Eu não conseguia nem participar de uma reunião do AA no Rio. Me escala para uma novela de novo. Não precisa ser um papel principal. Só precisa ser um papel bom. Nada. A TV é um ramo cruel em uma cidade cruel. Eles se merecem. Você só é bom quando tá bem no Ibope. Eu estava em um hortifruti e li uma das revistas de Tititi. Virgínia Nós, trocando a Globo por drogas. Isso nem é algo engraçado. Foi quando vi o anúncio para sua peça, Pedro.
Nós não acreditamos quando ouvimos que você iria fazer a audição.
Essa peça mudaria tudo pra mim. Eu jamais achei que alguém sentado naquelas cadeiras acharia o contrário. Bem, eu vou descer e vou olhar esses filhos da mãe bem em seus olhos. Eu sou uma atriz, meu amor. E das boas.
Me pergunte se eu a escalaria outra vez. Sem nem pensar.
Lembre que você me prometeu, Júlia. Apenas uma única boa menção. Você disse que brigaria por essa peça.
Uma única menção, Pedro. E eu compraria a maior briga por essa peça.
Residência dos Builder? Aqui quem fala é o dramaturgo. Quem é?
Quem é?
É a Glória Pérez. Ela acha que você não vai mais produzir a peça dela. Vai fazer outra das suas novelas orientais? Nos deixe em paz.
Pedro...
Se não fosse dramaturgo, seria uma pessoa muito legal.
Eu trouxe a Folha de São Paulo.
Me dá aqui.
Reescreva, Glória. Não quero outra noite como esta em minhas mãos. Não acho que os cariocas gostem realmente de nós. Eu acho que é uma péssima ideia mudar o Bibi Ferreira pro Rio pra os economizar a viagem.
Olha só, o Fantasma da Ópera vai fechar.
Ah, não é justo. Eu ainda não assisti.
É melhor correr, depois de um sucesso de 4 anos. A Globo vai adiantar a produção da sua próxima novela, terminando Campos Abertos mais cedo.
Isso é terrível, Jaime, terrível.
Nunca tive uma chance.
Você teve 9 anos.
Não com nossos roteiristas.
Você não precisará trabalhar nunca mais.
Não na novela das 9.
Pode fazer teatro agora.
Não com ela, de Coestrela.
O que está fazendo?
Há outras coisas nesse mundo, além da sua peça, Pedro.
Nessa noite, não há.
Alô, Globo? Eu quero protestar contra o cancelamento de...
Você não fará a minha estreia ser sobre você. Eu preciso desse telefone.
Dona Redonda explodiria de novo, só devorando os egos nessa sala.
Eles sabem dos sacrifícios financeiros que fiz para escrever essa peça? Pilotos, filmes, uma minissérie sobre a vida do José Maier. Alô? Eu acordei você? Bom, aqui é Jaime Wick.
O que está fazendo?
Acabei de ler sua crítica da nova peça de Pedro Austin. E acho que você é uma vulgarzinha, pretensiosa, adoradora de divas, beijoqueira de Dark Room. E não me admira que ninguém goste de você. Isso deve resolver.
Quem era?
Rui Castro.
Rui Castro!
Você vê o que esse negócio tá me levando a fazer?
Como você tem o número dele?
Eu tenho o número de todos os críticos.
Meu Deus! Me escuta aqui. Vou ligar de volta agora e dizer que não fui eu que liguei.
Onde está seu famoso senso de humor?
Liga! 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 Deus. Que ele chamou Rui Castro de vulgarzinha, pretensiosa, adoradora de divas, beijoqueira de Dark Room. E que ninguém gosta dele, disse que fui eu.
Alô, senhor Castro? Não foi Jaime Wicker que acabou de te chamar de vulgarzinha, pretensiosa, adoradora de divas, beijoqueira de Dark Room?
Obrigado, Pedro. Agora me dê o telefone. Fui eu, Paulo Gustavo.
Vocês deveriam sentir vergonha.
Senhora Butter, sobre meias azuis...
Agora não, senhor Drew.
Acorde, Pedro, encare os fatos. Sua peça é um fracasso.
Você queria usar a palavra com F a noite toda.
Isso não é verdade.
Sua boca espuma.
Isso é ridículo.
Diga outra vez. Diga fracasso.
Eu não preciso.
O que quer dizer?
Muitos já estão dizendo isso por mim.
Quem? Diga um.
Ah, que tal? Rui Castro. Ele abre a lista.
Fracasso. Se não é a pior palavra que existe, eu não sei qual é.
Que tal desejar a alguém em sua maldita novela uma morte súbita e violenta?
Seria a melhor coisa que aconteceria a você.
Eu que julgarei isso.
Você pode fazer teatro outra vez.
Você virou um snob do teatro.
Com muito orgulho. Ver o seu melhor amigo, um grande ator, se fazendo de bobo semana após semana, ano após ano.
Eu sabia que nunca tinha gostado das minhas novelas.
Após as primeiras semanas, eu parava de assistir.
Gostaria de dizer o mesmo sobre a sua peça.
Você disse que tinha amado.
Eu a recusei. Quando eu recuso fazer alguma coisa, eu participei da dança dos famosos. Se liga!
E pensar que eu te dei sua fama.
Você o quê?
Você vagava num bonde chamado esquecimento antes da minha peça.
Engraçado que a primeira coisa que elas lembram ao falar da peça é sobre a minha interpretação.
Acho que você deveria tentar salvar o que resta da sua reputação.
Recuperar com alguém com uma presença mais máscula.
Sabe de uma coisa? Paulo Gustavo fez.
Engraçado que fechou 3 semanas após eu sair e o Paulo Gustavo ter entrado.
Não foi culpa dele. Houve uma grande greve na época.
Você escreveu um fiasco, Pedro. Um fiasco gordo. Gordo!
Isso é o fim da nossa amizade.
Concordo.
Deveria ter sido há 5 anos.
10.
Preferiria não ter produzido essa peça do que ver isso.
Douglas?
Se eu tivesse um melhor amigo, eu guardaria num potinho.
São os donos do teatro, esses abutres. Fecha a peça, Júlia.
Quem falou em fechar?
Você pensou nisso, não minta.
Claro que sim. Olá, senhor Procópio? Bem, se seu nome não é Procópio, por que todo mundo chama o teatro de Procópio Ferreira? Não levante sua voz, Sr. Wendell. Produza essa peça e posso fechá-la.
Essa é minha Júlia.
Isso é mais aceitável. Escute, querido. Quem quer que você seja, estamos em um estado de choque absoluto com a Folha. Mas não joguei a toalha. Gostaria de encontrar uma maneira de reduzir nossos custos operacionais semanais. Precisamos de toda essa equipe? Nosso cenário não se move. Nem sequer temos uma cortina para levantar e abaixar. Sei que é uma boa pergunta. Achei que você poderia responder. E aqueles homens jogando poker no porão? Ah, eu sei que eles são músicos, mas não somos um musical.
É melhor ela não mexer com os músicos.
Bem, se suas mãos estão atadas, e as minhas? Entendo. 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 É claro que não quero isso na minha consciência. Se fecharmos hoje à noite, eles darão Procópio Ferreira para um revival de Cats.
Eu odiaria ser você essa noite, Júlia.
A parcela de culpa é sua também, Pedro, e de todos nós.
E então, nós vamos continuar com a peça?
Ainda esperamos o resto das críticas. E outra vez o Douglas.
Só precisamos de apenas uma única boa crítica e eu mantenho essa peça pra sempre.
Alô? É o seu assessor de imprensa com o resto das críticas.
Jaime?
O momento que ele estava esperando, Júlia.
Isso não é verdade, Pedro.
Ele não falou por mal, Jaime.
Douglas, Jaime Wicker. Obrigado. Sinto muito também. Foi uma boa viagem enquanto durou. Escute, espero que você tenha boas notícias para nós. Essa notícia da Folha foi um golpe bem baixo. Ok, vamos lá. Foda-se a Folha. Na análise final, a nova peça de Pedro fica curta o suficiente para falhar completamente, por mais honrosa que seja. Estadão.
Também te amo.
Se, quando a maior peça brasileira for escrita, Pedro Auschwitz poderá ser o autor, mas não com essa.
Ouviu isso?
Uma crítica dessas me faria continuar pelo menos até o fim da minha vida.
Virginia Noyes é uma atriz iluminescente. Ela traz uma dignidade comovente e uma honestidade emocional ao papel que representa um grande passo em frente à sua personalidade na tela. Bem-vinda de volta ao teatro, senhorita Virginia.
Isso parece bom.
É brilhante demais.
A direção de Franco Finger...
Nem se incomode.
Me distrai a peça e a produção.
Como?
Por muito tempo, o talento mais que superestimado que eu conheço, a secretária especial de cultura estava claramente tendo um momento senil quando colocou em sua lista de honra. Senhor Franco é um imperador que não está usando roupas. Alguém tira este homem deste estado e o manda de volta para o lugarzinho de onde ele veio. Enfrentamos algumas guerras e uma pandemia para nos livrar de idiotas como ele. Gazeta de São Paulo.
Parabéns, senhor Finger, bravo.
É, obrigado.
Eu estou muito feliz por você, Franco.
Você está bem, querido?
Estou bem. Me sinto bem. Realmente, muito bem. Obrigado, Gazeta de São Paulo. Finalmente consegui o que eu queria.
Eu odeio isso! Quem ele pensa que é, afinal? Meu pai? Bem, eu não preciso provar nada, e muito menos isso.
Sim, ainda estamos aqui, Douglas. Você ouviu tudo isso? Você fez uma pessoa muito feliz.
E as outras publicações?
A Veja não faz crítica de peças que já fecharam.
Mas não fechamos.
Eles virão na segunda noite, se houver.
Diga a ele que estou muito decepcionada com os serviços dele.
Ele acabou de me dizer que se demite.
Guto, por favor. Quero que você desça as escadas e peça a todos para irem embora. Diga a eles que a festa acabou.
Eu vou lhe dizer uma coisa, Sr. Drew. Deus pune as pessoas que fazem teatro em São Paulo. Ele as pune severamente.
Por isso ele inventou o teatro regional.
São Paulo é meu teatro regional. É o único que eu tenho. Não sei mais o que as pessoas querem em uma peça. Quero dizer, além de 90 minutos sem intervalo, alguém que eles ouviram alguém dizer que é uma estrela.
Vida. Muita e muita vida. Nós queremos rir, nós queremos chorar. Queremos sentir algo sobre quem somos. Leve-nos para algum lugar. Nós iremos com você. Não precisa ser uma obra-prima.
Você faz parecer fácil.
Quando eu me desanimava, meu pai costumava me dizer: é só uma peça, Jaime. É só uma... só uma peça. Só que ele dizia isso em italiano. É solo una commedia, Jaime. É solo una commedia. Ele nunca chegou a me assistir.
Elliot sempre diz: é o seu dinheiro, querida. Tem certeza de que quer jogá-lo fora assim?
Todo mundo lá embaixo está realmente decepcionado. O elenco estava se perguntando se haverá uma segunda noite.
Isso é com o Pedro.
Pra quê?
Eles pediram para agradecer. Você é a melhor produtora com quem já trabalharam. E para lhe desejar um feliz Natal.
Chega de ligações.
Alô? É pra você.
Quem é?
Osasco.
Puta que pariu. Oi, pai. Como você está se sentindo? Não, caiu como uma luva. Recebi muitos elogios. Ah, oi, mãe. Os comentários são muito bons. Não é ótimo, mas não é tão bom quanto Flashes. Sim, ele tá aqui. Ele veio até aqui. Mando sim. Posso ligar depois? Não, não quero prender esse telefone. Também te amo. Eles mandaram um beijo.
É tudo minha culpa. É tudo minha culpa. Esse cenário giratório era importante. Eu nunca vou me perdoar.
É minha culpa. Toda minha. Todo mundo estava olhando para a maldita tornozeleira. E depois, quando ela disparou...
Você está certo, Pedro. A culpa é minha. Sua peça nunca teve uma chance sem mim.
É a minha culpa. Eu queria fracassar e derrubei a sua peça.
É tudo culpa minha. Eu escrevi.
Sinto algo novo em mim. Nada será igual. Não vou me sujeitar a regras que me fazem mal. É tarde pra ter medo. É hora de despertar. O meu instinto chama e me faz tentar desafiar a gravidade. Tentar domar a gravidade. Não vou me derrubar.
Achei que animaria vocês.
Obrigada, Guto. Esse é o espírito. Vamos para a próxima, Pedro.
Depois dessa noite, quem iria querer produzi-la?
De certo que eu. Por que você acha que eu produzi essa?
Redução fiscal?
Pedro.
Gostou mesmo?
E eu pensei que muitos iam gostar também. Claro que havia erros. E eu gostaria de ter ajudado a corrigi-los. Mas não tenho a sua genialidade que surge nos momentos que deram certo. Só não tínhamos o bastante desses momentos hoje. Mas a visão de Virginia e seu grande discurso. A maneira como Franco marcou a cena com ela de pé, com aquela maquiagem, aquele figurino, aquela luz, suas belas palavras, você podia ouvir um alfinete cair.
Parece que eu perdi uma boa, não foi?
Você perdeu, Guto, e eu produzi. Qualquer pessoa pode tramar uma redução fiscal. É preciso um maníaco muito especial para produzir uma peça.
Eu não entendo vocês. Em um minuto vocês estão se estrangulando. No próximo, vocês querem fazer outra peça juntos?
Isso se chama teatro, o que você não entende.
Eu também estou no teatro, você sabe?
Do lado de fora.
Desculpe, mas me sinto dentro.
Não, querido, você não está.
Eu não aguento mais, preciso contar a alguém. Eu sou Caroline Carvalho.
Quem?
A autora de Meias Azuis. Caroline Carvalho é meu pseudônimo. Eu não queria influenciar indevidamente alguém por causa da minha posição como crítico. Escrevi 38 peças. São duas a mais que Shakespeare. 33 a mais que Cherkov. Tudo o que eu sempre quis foi ver uma delas produzida. Senti uma pontada de inveja quando as luzes se acenderam essa noite. É como se esse cenário tivesse sido projetado para Meias Azuis. Não vou dizer que Meias Azuis é o novo Rei Lear, mas também não é um Cats. É a melhor peça escrita em anos. Além de tudo, ela possui apenas um cenário e dois personagens.
Você já disse isso.
Todos querem ser dramaturgos. É uma profissão nobre. Bem, sonhe, Sr. Drew. Eu escrevi minha primeira peça no ensino médio, A Vida de George Gershwin. Fiz toda a minha pesquisa na parte de trás dos discos que eu tinha. Na minha primeira cena, o jovem George é expulso do escritório de um editor de música. A secretária o consola e timidamente confessa que ela é uma letrista em ascensão. Qual o seu nome? George pergunta. E ela, Ira. Ela responde. Acho que minha carreira está em declínio desde então. Vamos tomar alguma coisa? Por minha conta. Você também, Sr. Drew. Gina?
Você escreveu Meias Azuis para a Regina, sei lá das quantas, eu suponho?
Na verdade, senhorita Nois, você seria maravilhosa para o papel de Cubby.
Cubby?
Cubby Blunt. Ela é a figura de uma mulher comum, pé no chão.
Sua peça poderia ser feita no cenário do Pedro?
Com algumas modificações.
Gina, Franco, Júlia, vamos. Jaime?
Me fale sobre o papel masculino.
Seu nome é Fred Brown.
Fred Brown?
Mas isso pode ser mudado junto com o título.
Aplausos da Destruição. Sempre quis produzir algo com esse nome.
Eu gosto de Fred Brown. É forte, nada afetivo.
Eu gosto de Túlio.
Túlio é maravilhoso. De qualquer forma, Túlio, Fred é pé no chão. Com grande humor. Muito amor para dar.
Viril?
Extremamente.
Elliot vai gostar disso. Ele é otimista nesse departamento. O que você acha, Franco?
Ok. Eu tenho um conceito. É algo que nunca foi tentado antes e me assusta. Vocês estão prontos para ter medo? Teatro kamikaze. Dois atores em um disco vazio. Alguém entra e coloca um script em suas mãos. Sem ensaio. Sem pré-estreias. Nada. Teatro instantâneo. Poderíamos estrear amanhã.
É brilhante, Sr. Franco.
Mas essa é exatamente a ideia por trás de Meias Azuis. Os atores devem carregar seus roteiros. Faz parte do meu conceito.
Seu conceito? Quem está dirigindo a peça? Precisamos de mais script?
Eles estão lá embaixo.
Diga ao resto da equipe, Guto, que não devemos ser incomodados.
Ok, mas só isso, querida. Eu estou ensaiando.
Com Meias Azuis, Virgínia, Franco e agora Jaime voltarão ao trabalho. Guto chegará aos palcos de São Paulo e o Procópio Ferreira estará brilhando com uma nova peça em vez de um bando de bailarinos com maquiagem de gato.
Você será motivo de chacota em São Paulo.
Depois desta noite, eu já sou.
Você não pode escrever todas as peças.
Não, mas eu posso querer.
Comece a escrever sua próxima peça, vai.
As peças não surgem do nada.
Desta vez, acho que você deveria escrever uma história de amor.
Essa era uma história de amor. Só que ninguém percebeu.
Desculpem a demora.
Todos foram embora.
Faz tanto tempo que espero não ter esquecido como fazer isso.
Eu pensei que todos vocês me amassem.
Nós amamos, querido. Mas amamos mais o teatro.
Meias Azuis. Uma nova peça de Caroline Carvalho.
Sabe quanto tempo esperei para ouvir estas palavras?
Fade in. Nada.
Veremos.
10 segundos disso, as luzes acendem em uma cadeira verde. Ela está vazia. Uma mulher grita ao longe. Ou será que não é uma mulher? Um som inefável.
Isso é emocionante.
O que significam todos esses pontos?
Hesitações. Pausas.
Eu não faço pontos.
Nem eu.
Eu também.
Pinter usa pontos.
Foda-se, Pinter.
Casa do Desgosto. São os donos. Eles querem saber se você está fechando, Dona Júlia.
Não sei mais o que quero fazer.
Quando vi apagarem as luzes da nossa marquise essa noite, eu pensei... É importante que essas luzes continuem acesas. Eu dei a Júlia a melhor peça que pude. O papel de Virgínia era tão bom quanto ela merecia. Por que não escrevi um papel que Jaime não recusasse? João é bom, mas ele não é você, Jaime. Franco, se trabalharmos juntos novamente, pedirei que respeite cada palavra e vírgula do meu texto.
Pedro...
Você quer um pouco de vida? Muita e muita vida? Ok, que tal? Julia Builder apresenta Jaime Wicker e Virginia Noyes em É Só Uma Peça, de Pedro Austin, com Augusto Red. Produção inteira concebida e dirigida por Franco Finger.
Isso é uma marquise, precisamos de uma peça.
Eu te darei sua peça. Escrevo isso a vida toda. Eu vivi isso, nós todos. É sobre um líder que esqueceu o quão bom ele pode ser e um melhor amigo que o faz ser o melhor escritor que eu posso ser. É sobre uma atriz que é a sua própria luz, que pode se apresentar no maior teatro do mundo, em que você vai poder ouvir um alfinete cair, porque todo mundo parou de respirar só para ouvi-la. É sobre uma produtora que confia em nós para que demos o melhor que conseguimos, e que pode arrecadar dinheiro e não nos dar muitas críticas boas por causa disso. É sobre um diretor que é inteligente o suficiente para manter todos nós em harmonia e talvez nos leve à glória. Tudo o que eu preciso ou quero está nesta sala. Até você, Sr. Drew.
Eu não vou fechar, senhor. Qualquer que seja o seu, o Procópio Ferreira não está disponível. Bieder está de volta aos negócios. Agora vamos trabalhar.
O que aconteceu com a minha peça?
O segundo ato precisa de mudanças.
Como você sabe?
Ele tem razão. Eu pulei ele inteiro.
Todo segundo ato precisa de mudanças. Essa é a primeira coisa que eles nos ensinam.
Desculpe por termos lhe dado esperança, Sr. Drew.
Tudo bem. Estamos no quarto de uma casa na Vila Madalena. No térreo, uma festa de estreia está acontecendo. Risos, música flutuando as escadas.
Flutuando? Eu posso fazer flutuando.
Eu já gosto cada vez mais.
Você pode imaginar passar de uma peça para outra?
Que tal ir de uma novela cancelada ao papel principal de uma nova peça? Deve haver um nome para algo assim.
Golpe teatral.
Golpe fabuloso.
Você não pode escrever uma peça em uma noite, Sr. Austin.
Eu posso com esta.
Ah, eu quero uma assistente pessoal e um treinador dessa vez, Júlia.
Um jovem entra carregando casacos. Ele tem olhos de lobo e estrelas, como todos nós na primeira festa de estreia.
Eu posso fazer isso.
Você é tão jovem para ser tão talentoso.
Obrigado, dona.
Uma estrela amada do teatro, engraçada, grande, de coração grande, entra. Ele é bonito, veste seu smoking de grife. A plateia aplaude descontroladamente.
Ninguém escreve pra mim como você, Pedro. Esse é meu primeiro monólogo.
Com ele está uma mulher bonita, sexy, sofisticada. Há uma ovação de pé em sua entrada.
Isso já é muito melhor, Pedro.
Fade in. E se essas não são as duas palavras mais dramáticas de um texto teatral, eu gostaria de saber quais são.
Palmas sentimentais.
Apagam a plateia. Os atores estão em suas marcas. Tudo está pronto. A peça pode começar.
É quando olho para o público e me pergunto de onde vêm todas essas pessoas.
Como está até agora, Jaime?
Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso.
Luzes.
E abre o pano.
Você acabou de escutar ao Projeto Quara em Cena. Apresentamos É Só Uma Peça, uma produção da Cia de Teatro Os Outros, em homenagem a Terence McNally. Ouça nossas leituras dramatizadas todas quintas-feiras, às 8 horas da noite.